A noite desta quinta-feira será especial. O CBN Total vai contar para você em detalhes o que, que vai acontecer. Nos céus, hoje teremos três fenômenos astronômicos raros. E eles vão poder ser observados a olho nu. Nós vamos conversar com o astrônomo Júlio Lobo, do Observatório Municipal, aqui de Campinas, Jean Nicolini, nome do observatório, porque nem todo o fenômeno poderá ser visto de forma integral. Então, dependendo da posição que você estiver no planeta, no Brasil, aqui em Campinas ou na região, você verá uma parte do fenômeno. E até por isso a gente se interessou em fazer essa entrevista, porque muita gente fica com uma expectativa muito grande e acaba ficando frustrado quando percebe que o fenômeno é pequeno ou muito, muito sutil. E a gente vai entender um pouco isso. São três fenômenos que juntos, por isso, ele ficou raro, vão acontecer durante a noite de hoje. Uma delas é a chamada chuva de meteoros das Perseidas. É uma chuva, a gente fala de meteoros, mas tem outros nomes também que são dados, que ela é observada há mais de 2.000 anos. É claro que nem todos os meteoros poderão ser vistos daqui, por exemplo, de Campinas. A expectativa é que em alguns pontos do planeta as pessoas possam contar até 150 deles. Júlio, explica pra gente então, por que que vai ser raro o fenômeno de hoje?
Nós vamos ter três eventos hoje à noite, tá? Do dia 11 para o dia 12. Então, a união desses três eventos é que faz com que a noite seja rara. Não é que cada um deles é um evento raro, é a união deles é que torna uma noite especial, tá? O primeiro evento é a conjunção dos planetas, que você vendo a olho nu parece que eles estão alinhados, mas na verdade no sistema solar eles não estão alinhados, eles estão todos de um lado do Sol, né? E aí dá essa perspectiva para a gente aqui da Terra. Então logo depois que no pôr do Sol, por volta umas 18h10, hora que estiver, né, começando a escurecer, olha para o horizonte oeste, onde o Sol se pôs. Você vai ver uma estrela bem brilhante, é o planeta Vênus. Logo acima dela, você vai ver Mercúrio. Mais acima de Mercúrio, um ponto bem mais brilhante, o planeta Júpiter. E quase no zênite, ou seja, acima da sua cabeça, você vai ver Marte, um tom alaranjado, e Saturno, um tom amarelado. Então, aí nós temos os cinco planetas que são visíveis a olho nu.
Uhum.
Tá? Mercúrio e Vênus ficam visíveis até por volta de umas 19 horas aí, tá? A hora que terminar que Mercúrio e Vênus sair, se você fixar bem o teu olhar para o zênite, ou seja, acima da sua cabeça, você vai perceber que tem uma configuração no céu. Lua, Marte, Antares, que é uma estrela principal da constelação do Escorpião, e Saturno vão formar uma cruz, tá? Isso vai se repetir novamente dia 9 de setembro agora, né? Então, essa configuração em formato de cruz, para quem conhece o mínimo do céu, vai perceber que vai ter mais outras duas cruzes no céu, o Cruzeiro do Sul verdadeiro e o Falso Cruzeiro. Então, vai ser a noite dos três cruzeiros aí, tá? E depois, na madrugada, já do dia 12, a partir das 2 horas da manhã até o nascer do sol, para o lado norte, tá? Você vai ver a radiante de meteoros chamada Perseidas, tá? O pessoal chama popularmente isso daí de chuva de meteoros, mas eu não gosto muito desse termo porque induz a pessoa, parece que vai ver uma pirotecnia, parece que vai ver uma festa de fogos de... É difícil, não é bem assim. Se nós estivéssemos no hemisfério norte, aí sim nós iríamos ver por volta de 150 meteoros, né, no auge aí, isso numa hora, tá? Em apenas uma hora. Aqui para a nossa região, como nós estamos bem mais para o sul, eu estou prevendo uns números mais modestos, de 15 a 35 meteoros das 3 horas da manhã até o nascer. Tá? Uhum. Para quem não sabe, meteoro é o que o povo chama popularmente de estrela cadente. Tem aquele ditado que diz, né, faz um pedido, quem sabe dá certo, né? Eu já vi milhares e milhares de pedidos e continuo esperando, quem sabe o Deus dá certo.
Bom, até você fala sobre essa questão da posição em que estamos a cidade e para essa melhor observação. Eu imagino que, e eu já tentei fazer observações, dentro da cidade, quanto mais luz, mais difícil olhar para o céu. É por aí mesmo? Se a gente estiver em regiões da cidade mais afastadas, você acha que a gente consegue enxergar melhor a olho nu?
Olha, depende. Por exemplo, eu moro próximo ao shopping Dom Pedro, uma região densamente poluída, né, de luz. E eu consigo ver os meteoros aqui, né? Talvez seja porque eu sou treinado para
isso daí. Para observar.
É. Agora, a pessoa tem que ter em mente o seguinte, ela tem que ter um lugar que tenha visada privilegiada para o norte, tá? Se ela tiver muito prédio, ou árvore, ou coisa que esteja frio, aí ela não vai conseguir ver mesmo, né? E o principal é ter segurança para se observar, tá? Estar num lugar seguro. Tem muita gente que vai para as estradinhas aí, fica parado, eu não recomendo isso aí.
Júlio, você comentava a respeito dessa expectativa versus o que são na realidade os fenômenos e até a posição que estamos. A maior parte da população tem pouca informação sobre esses fenômenos astronômicos. E eu queria que você comentasse sobre isso. Às vezes as pessoas ficam esperando, a gente noticia e fica esperando um grande acontecimento no céu, algo que seja possível de ser identificado facilmente. E não é bem por aí. Até gostaria de comentar. A velocidade também dos fenômenos são diferentes, não é? Tem uns que acontecem rápido, às vezes demoram. E outros, por conta da posição e do tempo, as nuvens interferem nessa visualização?
Bom, eu falaria... Bom, logicamente, se o tempo estiver nublado, você não vê realmente nada, né? Se tiver nuvem, nublado, esquece. Agora, o principal problema dessa frustração aí, eu diria que, em parte, a culpa é de... Uma divulgação errônea. Porque, por exemplo, essa chuva de meteoros, vem essa informação que vai ter 200 meteoros, mas essa informação é lançada para o hemisfério norte. E quando chega aqui, o pessoal que vai publicar essas notícias não tem o cuidado de checar, tá? Que nem vocês estão fazendo agora para a gente aqui. Então, aí se publica nos blogs, nas redes sociais, isso daí, e é uma coisa que não condiz com a nossa realidade. Então, isso gera uma tremenda expectativa, tá? E aí isso frustra as pessoas. Lembrando que o nosso país é um país continental também, e, por exemplo, quem estiver lá em Rondônia, lá no extremo norte do Brasil, vai ter uma visão privilegiada, vai poder ver um número razoável desses meteoros. Agora, quem quiser em Porto Alegre, que está lá embaixo, né, no extremo sul, dificilmente vai ver alguma coisa. Então, também tem essa questão aí da posição geográfica e também das informações que são vinculadas, tá? Pode pegar, de repente, uma notícia que vem aí de algum órgão internacional e já passar como sendo a nossa realidade, porque tem o hemisfério norte, que é uma coisa, e tem o hemisfério sul. Por exemplo, o auge dessa chuva vai ser quando for mais ou menos 11 horas da manhã para a gente. Só que nos Estados Unidos, né, em algumas regiões, 11 horas da manhã é noite ainda lá. Então, o pessoal vai ter uma visão privilegiada disso daí.
Sim,
tá?
Sim.
Em outras partes do mundo também, tá? Então, tem que se levar em conta isso daí, que, infelizmente, tem muito blog aí de astronomia, que o povo não entende de astronomia, só simplesmente copia aquilo que sai lá fora, traduz, entendeu? E aí coloca, e não toma o cuidado de checar, né?
Tá,
por exemplo, esse número que eu te dei de 15 a 35 é um número razoável que eu acho que vai acontecer. Então, de repente, você não frustra os observadores. Se sair a mais, maravilha, né? As pessoas já estão esperando algo nessa faixa aí. E outra coisa, tem que ter uma paciência monástica, porque passa o meteoro, aí depois de 5, 10 minutos passa outro, entendeu? Não é uma coisa assim que sabe, fica passando um atrás do outro. Então, isso daí também frustra um pouco as pessoas aí, tá? Mas olha, é um evento bonito. Eu, por exemplo, em 99 teve uma chuva de meteoro na constelação de Leão, que acontece, o auge dela é a cada 33 anos. É, para você ter uma ideia, em uma hora e meia nós contamos 389 meteoros.
Nossa, bastante.
Tá? E isso aqui para o nosso hemisfério, que não era o mais favorável ainda. Tá? O auge foi na África, lá, o pessoal viram aí, chegaram a contar 45 mil numa noite.
Meu Deus!
Tá? Então é um evento que sempre cativa o ser humano. Existe uma mística, existe uma mágica. Pode ver que
algo
qualquer
oculto.
Grande meteoro que aparece em qualquer parte do mundo já vira notícia global.
Tem muito de místico nisso, né? Porque a gente sempre se pergunta por que estão acontecendo esses fenômenos, né, no dia, nesse mesmo horário.
São restos de cometa ou de asteroides. A Terra passa por uma trilha de sujeira, tá? E a Terra, como sendo um corpo maior, atrai esses objetos. Eles entram a uma grande velocidade, tem a nossa atmosfera que vai freando eles e pela ablação, né, ele fica incandescente e deixa aquele rastro. Quanto maior o rastro, maior é esse objeto. Para você ter uma ideia aí, geralmente esse que a gente vê é mais ou menos do tamanho de um grãozinho de arroz.
Está
entrando e faz esse espetáculo.
Faz esse efeito.
E isso que a população gosta de ver. Né? É. Lá no nosso observatório municipal, quando a gente atende o público aos domingos, toda vez que passa um desse daí, o povo fica assim, extasiado. Ah, eu vi, puxa, olha que lindo, faz um pedido.
Bacana, Júlio.
Então, eu acho que olhar o céu tem uma magia, tem essa mística que você falou, e isso atrai o povo. E eu acho isso extremamente salutar, porque quase ninguém mais olha para o céu. Então, de repente, fazer olhar para o céu, eu acho que torna um homem um ser mais especial. Ele pode se questionar de onde ele veio, o que ele está fazendo aqui, qual que é a sua ligação com o cosmos. Né? Mesmo tendo toda essa poluição, a gente percebe que a astronomia está começando a ficar cada vez mais em alta aí.
Tá certo. Júlio, uma boa observação hoje, tá? Obrigada pela entrevista.
Muito obrigado. Só lembrando que o observatório não abre hoje para o público, porque
sim,
esses três eventos que são observados a olho nu. Não há necessidade de ter telescópio, tá? Então, espero que a população consiga ver aí esses três eventos aí, né?
Uhum.
E hoje vai estar frio, então vai ter que se agasalhar bastante também aí, né?
Júlio, obrigada. Uma boa tarde aí para você.
Para vocês também, eu que agradeço.
Obrigada, então, ao astrônomo Júlio Lobo, do Observatório Municipal de Campinas, explicando para a gente essa dança dos planetas e também essa chuva de meteoros que acontece hoje, fenômenos que não são raros separadamente, mas é difícil eles acontecerem numa única noite, e a noite de hoje, quinta-feira, será especial para quem gosta ou quer aproveitar para olhar para o céu e enxergar algo diferente, algo místico. Então, o observatório estará fechado, mas todos poderão acompanhar, porque os fenômenos poderão ser vistos, observados a olho nu. Lembrando os horários, então nós temos as várias formações. Uma conjunção, por exemplo, entre os planetas acontecerá a partir das 7 da noite. Depois, a formação da dança dos planetas, como se diz, às 11 horas da noite. E lá para as 2, 3 horas da manhã, a mais popular chamada chuva de meteoros.